Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, aqui estamos nós, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, onde estão reunidos o João Reis, a Maria João Falcão, e não Maria José Falcão, como erradamente está aqui neste... neste... e a Diana Duarte.
Não, Maria.
Agora já está, já emendaram. Quero agradecer a todos por terem vindo. Estava a ver que não conseguíamos recrutar aqui a Maria João, Falcão, estava difícil. Eu sei que vocês tiveram... O que é que vocês tiveram a fazer? O João Reis esteve a ensaiar, verdade, João?
Verdade. Saí do ensaio diretamente para aqui, para a prova oral.
Muito bem. E tu, Maria?
Eu fui à nossa tarde falar com a Tânia.
Pois, eu vi a Maria João hoje, mas ela estava de máscara. Eu não tinha a certeza se era ela.
De máscara?
Ah, mas foi.
Tu estavas assim, de máscara?
E agora é preciso usar máscara.
Eu estou sempre de máscara.
Está bem. Ok, claro, claro. Olha, como é que vocês estão a passar tudo isto?
Da máscara? Não, da máscara. Epá,
todo este período, João. Epá, a tua classe foi das mais afetadas, não é?
Sim, a nossa classe foi das mais afetadas e continua a ser das mais afetadas. Ainda por cima, agora o Ministério da Cultura veio aí com uma. O Ministério da Cultura e o Ministério das Finanças veio aí com uma cena muito estranha, relativamente à possibilidade de se ter acesso aos apoios com a questão dos códigos, etc., que é uma verdadeira palhaçada, eu diria. Não está a ser fácil, há muita gente mesmo a passar muito mal, porque os trabalhos são suspensos, são interrompidos e as pessoas não recebem. E, portanto, se não recebem... ou vão as economias, aqueles que têm economias, ou então estão feitos ao bife, não é? Estão tramados, ainda por cima, porque as alternativas, os atores são multifacetados e têm... multifacetados não é a palavra certa, têm imensos recursos, fazem muitas coisas. Eu, por exemplo, estou a trabalhar com uma atriz que também é hospedeira de bordo, mas agora também não há aviões, portanto os aviões não voam, e portanto ela nem num lado nem no outro, portanto está muito, muito difícil, muito difícil mesmo.
E tu, Maria?
Eu faço minhas as palavras do João Reis, eu não estou a ensaiar, mas poderia estar, mas eu queria também falar destes apoios, porque são sempre falsos apoios. As pessoas acham que os artistas e as pessoas das artes do espetáculo têm tido bastantes apoios, é o que se diz nos jornais, mas depois é mentira, porque ou não temos acesso, porque, por exemplo, temos de ter atividade aberta durante todo o ano de 2020, e esquecem-se que em 2020 ninguém sabia o que ia acontecer, quando aconteceu a pandemia, e portanto, eu tinha trabalhos em Espanha, depois aconteceu, mas quer dizer, quando a pandemia começou estavam a morrer 800 pessoas em Espanha por dia, portanto, como é óbvio,
quando vocês começaram a gravar já estava, já tinha sido...
Não, isso já falámos, só falar aqui dos apoios, mas não, eu gravei numa fase diferente do João.
Sim.
Acho que o João gravou antes da pandemia.
Eu gravei a minha última cena 15 dias antes de entrarmos em confinamento.
Pronto. Mas isto só para dizer depois, porque é preciso que se saiba que, portanto, acontece muito nesta profissão fecharmos atividade, porque ficamos sem... E na altura não sabia quando é que isto ia abrir, o que é que ia acontecer. Eu achei que ia ficar um ano sem trabalhar completamente, portanto, fecho atividade. E o governo quer ajudar num ano mais difícil, para todos nós, mas depois não aceita que se feche atividade nesse ano. E, portanto, é muito perverso esta maneira de dizer que dá, mas depois há mais de metade não se qualifica por causa das vicissitudes
e
das características desta profissão. Ou então, não me venham dizer como a Câmara, que deu uma data de apoio, mas houve pessoas a receber 70 euros. E dizem que deram uma data de dinheiro e houve pessoas que receberam apoio de 70 euros. Parece que estão a lidar com as pessoas.
Sim.
Portanto, haja seriedade. Ou então que se assuma que não se quer apoiar.
Nós aqui
no chat do Facebook temos o Nelson a fazer-vos uma pergunta. Podemos dizer mesmo que a cultura foi abandonada pelo governo socialista? Eu pergunto-vos se acham que se a vossa amargura, entre aspas, é em relação a este governo, ou acham que se fosse outro, de outro partido, seria gerido de forma diferente, ou melhor, ou pior, ou igual?
O que se passa com a cultura é uma herança de vários governos, não é? É uma herança de várias incompetências e de problemas que se repetem ad eterno. É óbvio que nós não esperaríamos desta Ministra da Cultura, nem deste governo, que resolvesse os problemas de anos num ano, não é? Há muitas coisas a fazer, nomeadamente em relação ao estatuto do artista, em relação ao tipo de apoios que devem ser facultados em situações de crise como esta, mas apesar disso, e sabendo nós que é um momento particularmente difícil para todos, eu acho que a forma como o Ministério da Cultura tem comunicado com os agentes culturais é medíocre, incompetente, cria falsas expectativas, como a João disse muito bem. Continuamos à espera. Tem havido reuniões com sindicato, com representantes dos artistas, mas até agora só há promessas. Não sei se alguma vez vamos ver fumo branco destas reuniões que são eternas e que também resgatam promessas de há não sei quantos anos, mas que acabam sempre em saco roto.
Olha, deixa-me só dizer que estamos a falar de um assunto que me parece absolutamente necessário e obrigatório, mas a verdade é que não é esse o assunto principal para vocês estarem aqui neste programa. Deixem-me introduzir-vos. Vocês vieram aqui para falar de uma série que estreia curiosamente hoje na RTP1 e que se chama Três Caminos. É mesmo assim que se diz, não houve tempo para... É verdade, não houve tempo para traduzir para português e ficou mesmo Três Caminos. Foi a opção editorial. Bem, também em Portugal toda a gente percebe espanhol e rapidamente se percebe o significado do título dado à série. É assim, temos uma fotografia principal e, João, nem tu nem a Maria aparecem nesta fotografia principal. Eu acho que vocês se devem indignar. Podem agora indignar-se.
Mais uma vez indignar, pois...
Mas só
a participação, eu diria.
O que é que se passa? Então, tem um cartaz principal, pois vocês não aparecem. Um programa deste, não aparece o João. Então, aparecem. Não. Quem são estas pessoas? Sim.
Na verdade, nós, a nossa. Sabes que isto é proporcional ao investimento, acho eu.
Sim.
Eu acho que isto é proporcional ao investimento das produtoras e dos canais, não é? Portanto, nós, na verdade. Tanto eu como o João não somos protagonistas. Há 5 protagonistas, que são aqueles que... 3 dos que aparecem no cartaz, mais 2. E nós somos, assim, uma espécie de outsiders. Ou seja, a minha participação resume-se a 3 episódios. E a da João, não sei quantos, mas também...
Eu faço 2 episódios, quer dizer, não sei porque eles antes tinham 6 episódios e depois passaram a 8, portanto eu não sei certo. Como é que eles vão dividir os episódios, mas eu entro em 2 capítulos, sim.
Sim, eu entro em 3, portanto a nossa participação é...
Tu entras em 2 anos ou entras num ano?
Não, só entro num ano. Eu só entro num ano.
Bom, eu também só entro num período. Um ano, antes no último.
Mas grava 3 episódios, logo ganha mais do que tu, Maria.
É.
Depende
das pessoas. Claro, claro. E ainda também a Inês Castelo Branco. Atenção, deixem-me só dizer que a série chama-se Três Caminos. Podíamos falar de séries, de cultura, sim, podemos falar disso tudo, mas também podemos falar sobre os vossos caminhos. Que caminhos é que, a dada altura, vocês levaram, não é? Há sempre uma altura na nossa vida que nós pensamos um bocado nisso. Curiosamente, eu estou nessa altura na vida. Acho que não estou a passar por uma crise de meia-idade, mas essa questão está na minha cabeça. Que caminho quero eu a seguir? E acho que isso chega à vez de todos de decidirem isso, não é?
Fala sobre isso, Alvin. Fala
Já vou falar, mas antes preciso da ajuda de todos, dos ouvintes da Provaral, que são muitos e muito participativos. Queremos, antes de tudo, que vejam a série que estreia hoje na RTP1 e que se chama Três Caminos. Eu, por acaso, não sei a que horas é que estreia, mas deve ser às 10h30, não?
10h45,
não é? 10h45, tudo estreia às 10h. É por essa hora. Tudo em Portugal estreia às 10h30. Aliás, como os lançamentos de qualquer coisa em Portugal são sempre às 6h30, não é? As séries estreiam a essa hora. E portanto, a segunda coisa é: digam-nos atitudes que tiveram na vossa vida que vos obrigaram a ir por caminhos diferentes, não é? É isso que queremos. 960386272. O que é o quê? Não, peraí, mas ainda não estou a responder. Não, esta pergunta nem sequer era para vocês, era para os ouvidos, mas sim, podes responder a ela. Mas
antes.
Mas antes de o fazeres, tens alguns escutadores em casa, Maria João? Tens?
Queres que ponha?
Quero. Quero que vai melhorar o teu som. Ah, põe lá. Enquanto fazes isso, deixem-me só recordar então a linha do WhatsApp 960386272. Enviem as vossas mensagens de áudio ou vídeo. Dizer então que os nossos convidados são a Maria João Falcão e também o João Reis. Diana Duarte está num sítio muito especial, que é no estúdio da Antena 3, do qual guardo bastantes saudades. O que é que estás aí a fazer, Diana?
Olha, estou no estúdio 5.
Ah, espera aí.
Não estou em teletrabalho, estou em... Como é que diz? Trabalhar, estar no trabalho e trabalhar para outro trabalho.
Ah, ok. Mas não podes falar sobre isso, não é? Não é, Diana? Não podes? Ok, está bem. Maria João Falcão... Vou começar por ti, porque querias falar tanto. Olha, melhorou logo o teu som. Impressionante. Por acaso melhorou. Qual foi? Tiveste alguma altura na tua vida em que tiveste que mudar o teu caminho?
Em que tive que mudar o meu caminho?
A tua voz está muito melhor. Estou impressionado.
Olha, mudei o meu caminho. Mudei várias vezes o meu caminho quando fui viver para fora, por exemplo.
Tu viveste onde?
Eu vivi em Madrid um ano. Depois vivi em Paris 2 anos e meio. Depois vivi em Nova Iorque um ano. E agora... Já foram 3. E agora fiz entre 2017 e 2019 2 anos na Holanda intermitente, a fazer um mestrado. Não é mestrado, eu digo sim mestrado, mas é um mestrado.
Tu não andavas a fazer um mestrado em clown? Ou eu sonhei?
Não, eu fiz um curso em clown em Ibiza.
Em Ibiza,
é verdade.
Maria João Falcão, tu sabes bem que ninguém está a acreditar nisso, não é?
Não, é verdade.
Em Ibiza.
E quando fui para o aeroporto, encontrei uma freira, eram tipo 7 da manhã, e encontrei uma freira e uma go-go girl assim, tipo, a irem no mesmo autocarro. Eram só as 3. Mas o Golier, o Filipe Golier, é um mestre de clown também, mas eu não sou, claro, não tenho nenhum.
Não tens perfil. Oh, João, e tu nunca viveste num outro país, ou já?
Não, nunca vivi. Conheço muitos países, viajo muito, tenho viajado muito, mas nunca vivi noutro país. Mas
Eu gostava de ter vivido.
Eu também. Ainda vais a tempo.
É outro caminho.
Era isso.
Mas eu, se vivesse noutro país, tinha que ser um país fora da Europa. Tinha que ser mesmo uma cultura completamente diferente.
E isso para onde?
Olha, podia ir. Há 3 países cuja cultura me fascina bastante. O Irão, que agora não é aconselhável viver para lá, por razões óbvias. A Índia e o Japão.
O Irão, todas as pessoas dizem que no Irão as pessoas são muito, muito simpáticas.
São muito hospitaleiras. É um país lindíssimo. E tem uma cultura brutal, mas neste momento talvez não seja aconselhável ir até o Irão.
Tem um cinema fantástico também.
Mas é verdade.
É verdade. E as mulheres são extraordinariamente em Teherão há muitas mulheres...
São bonitas?
Bonitas, bem formadas, inteligentes, com estudos superiores.
É para lá que eu me vou mudar, vou-me casar no Irão. Não agora.
Sim, não podes beber, não podes fumar, não podes, não podes fazer.
Então fica adiado. Olha, fica adiado esse plano. Era um bom plano.
Eu sou uma iraniana, mas
no outro sentido. Vou lá por uns dias, trago a iraniana para Portugal em casa, caso-me que já cá, para ela poder também ter os seus vícios, não é? É muito triste viver sem poder beber algo. Diana?
João Reis não respondeu à pergunta ainda.
Qual pergunta?
Caminhos. A Maria João conseguiu daqui dar país, mas filosoficamente, João, já que não mudaste de país.
Fizeste alguma alteração no teu caminho, João?
Sim, de vez em quando fazemos umas reformulações, umas alterações pontuais que têm muito a ver com a forma como tu olhas para a profissão e tem muito a ver com a forma como tu olhas para a vida. Eu já tenho 56 anos e confesso que o ano passado tive assim uma chamada, aquilo que tu dizias há bocado, uma crise de meia-idade, e a pensar assim, pá, só me faltam 15 anos para chegar aos 70 e isto passa tão depressa, vou deixar de me preocupar com determinadas coisas e com determinadas situações. E tenho conseguido, de uma maneira geral. Claro que depois há assuntos que são sempre... por exemplo, isto que se está a passar agora com a cultura, que me deixam sempre inquieto e com vontade de partir loiça, mas sim, mas de uma maneira geral ando mais calmo, mais relaxado, mais e até num certo sentido mais introspectivo.
Se calhar andamos todos por causa desta pandemia, não? As pessoas estão a pensar mais na vida, eu acho. Eu estou a pensar na vida.
Não sei se estão.
Achas que não?
Não sei se estão. Acho que é daquelas coisas que acontece agora durante uns tempos, mas depois.
Ah, sim, isso é verdade. Podem estar a pensar só agora.
Claro que há exceções, não é? Há pessoas que mudaram mesmo de vida, mudaram de vida no sentido em que, por exemplo, eu conheço pessoas que deixaram a cidade e foram viver para o campo.
Sim. Muita gente a fazer isso.
Foram viver para o campo, para a aldeia, para cidades mais pequenas.
Eras capaz de fazer isso?
Era já amanhã, fazia já amanhã. Pois, isso é um problema, tinha que ser uma cidade, ou uma aldeia perto de uma cidade, onde houvesse um teatro, onde pudesse haver a possibilidade de continuar ligado à minha profissão. Isso é verdade.
Tinha que ser num sítio a uma hora de Lisboa. Um sítio a uma hora de Lisboa. Ou 45 Porto, minutos.
Ou do Porto, que eu também gosto muito do Porto.
Olha, exato.
Sim, mas isso era uma... Pá, não vamos começar a fazer teatro online, não é?
Precisamos
de espaço. Como dizia um ensinador brasileiro, qualquer dia descobrimos o cinema, não é? O teatro online, qualquer dia descobrimos.
Mudar de caminho, como mudar de ofício, deixar o teatro, a representação, o cinema, tudo, nunca vos passou pela cabeça? Ou já houve alguma circunstância na vossa vida que vos levou a pensar que se calhar já chegava ou não podia continuar a ser por aí?
Olha, eu falo pensei. Como.
Já pensaste? Já pensaste?
Já pensei até mais do que uma vez.
Mas isso faz parte da profissão. Parte da profissão. Eu acho que a profissão é mesmo. Eu acho que se descobre que se quer ser ator, a querer continuar a ser ator. Exato. Eu falo como mulher, porque eu acho que para as mulheres, então, a maternidade, a idade, eu acho muito, muito. Acho que é uma altura em que a profissão faz assim mesmo, afunila, e é mesmo uma resistência continuar a ser ator. E como é que, e em que molde é que se continua a ser ator? Porque esta coisa de ser ator, mas conseguir gerir a sua carreira, não é mesmo para todos, porque muitas vezes está-se à espera de convites que são... não têm assim tanto interesse, ou têm interesse, mas não são para nós. Castings não, é tão exterior às vezes à nossa vontade que muitas vezes pensa como é que eu consigo mudar para ser eu a gerir isto, para ser eu a ser A atriz, João, ou o ator que quer.
Há aqui uma coisa também que a profissão de ator tem, que é uma profissão que não é muito equilibrada a nível financeiro, por exemplo. Um ator pode rapidamente ficar sem emprego durante muito tempo, e até essa altura em que ele fica sem trabalho até pode colidir com uma fase em que ele está a aparecer em vários sítios, e é justamente por causa disso que acaba por depois não ser convidado. Ah, porque está demasiado disposto. Mas espera aí, mas o ator não tem culpa disso, não é? Não acontece isto muitas vezes, João?
Estás a falar com o João ou com o João?
Agora estava a falar contigo.
Comigo?
Sim, sim.
Acontece. Há muitas coisas que tu não consegues
controlar.
São as vicissitudes do mercado. Eu reconheço que, como disse o João, para as mulheres, para as atrizes, é sempre mais difícil. É sempre mais difícil, efetivamente. Mas, de uma maneira geral, é uma profissão de um enorme desgaste. Porque nunca consegues fazer, nunca consegues projetar-te a longa distância. Ou seja, nunca consegues... Quer dizer, eu já tenho algumas coisas que, aparentemente, vou fazer para o ano, mas não tenho a certeza. Portanto... Há sempre... O nosso caminho parece que acaba já ali, percebes? Estás sempre na expectativa de saber o que é que vai acontecer, se vais ter apoio, se vais ser convidado para a série, se vais ser convidado para a novela, se consegues conciliar com não sei o quê. É muito difícil. É óbvio que há outras profissões assim. A profissão de jornalista também é complicada. É complicada, quer dizer...
Há imensas profissões
que vivem na corda bamba, no fio da navalha, não é? Mas a nossa tem esta angústia de que é teres que ter a cabeça fresca e teres que ter alguma destreza para de repente chegares a um palco e siga, sim, não é? Isso é uma pressão enorme.
É, porque tens de estar sempre ginasticado, mas sem muitas vezes ginásio para fazer. Onde é que tu ginasticas, onde é que tu consegues manter-te, onde é que tu estás ativo? Sim. E depois é uma profissão que é muito glamourosa, toda a gente fica muito contente por sermos atores, e então é quase ingrato dizer, epá, isto às vezes é horrível, isto às vezes é... Não...
Sim. Mas é verdade, por acaso agora disseste uma coisa curiosa, que é de facto uma profissão muito glamourosa, não é? As pessoas olham sempre para os atores e para os cantores assim com um encantamento especial, não é?
Sim, é verdade.
Se vocês vão a um restaurante, é líquido que o dono do restaurante vai dizer: é pá, teve cá o ator, o João Reis, aquilo da novela não sei o quê, da peça, não, não é? Ele não vai dizer isso em relação ao empresário que lá esteve, vai dizer em relação ao ator ou ao cantor, não sei.
Sim, mas às vezes é tão ingrato, depende do sítio onde tu estás. Podes estar a fazer uma peça incrível na guarda, a fazer uma, sei lá, uma clitomestra maravilhosa, e de repente vais ao restaurante e não...
E ninguém sabe quem tu és. Uma vez foi uma repartição de finanças em Alvalade, a tratar de um assunto, porque vivi no bairro das Colónias na altura. Sim. E o tipo, quando me viu, ficou... O tipo que me atendeu, simpaticíssimo, ficou... Pá, gostei tanto de o ver, mas tanto de o ver, assim... Mas eu já não estou no ar há tanto tempo. Mas não, mas eu não estou a falar de televisão, eu odeio televisão. Estou a falar do Hamlet. Eu vi-o no Hamlet, no Dona Maria. E vi-o depois no Porto, no Tec, quando fez o Hamlet a mais, no Rivoli. E eu pensei, uau, é tão raro. Normalmente as pessoas reconhecem porque
da televisão,
vem televisão,
claro.
Não é? É raro aparecer alguém assim... uma repartição de finanças, como foi o caso, dizer que é pá, gostei tanto de o ver. Eu pensava que era televisão e afinal era teatro.
Será que a senhora está a ouvir? Esse senhor está a ouvir. Eu aposto que a senhora está a ouvir este programa.
Talvez.
Eu também gostei muito de o ver no Hamlet, João Reis. Eu também gostei muito de ver no Hamlet.
Eu gostei muito de me ver. Gostei muito de fazer. Não me vi, mas gostei muito de fazer. Mas sabes que isso às vezes não é chegares a um restaurante e seres.
Reconhecido.
É pá, sim, olha, no Porto há um restaurante onde, quando estive agora à reposição do Turismo Infinito no São João, a propósito do centenário do teatro, estava lá com uma equipa com quem estava a rodar o tal documentário que falámos há bocado para a RTP, e o senhor recebeu-nos muito bem e tal, arranjou-nos uma mesa impecável, e depois tirou uma fotografia. Eu no dia a seguir perguntou-me se podia tirar uma fotografia. E no dia a seguir, quando vou entrar no restaurante,
tinha lá já a minha fotografia à entrada ao lado de mais de 50 e não sei quantos. Pá, e assim, qual é a vantagem que eu tiro disto? Ele é que tirou a vantagem, não é? Pode dizer, olha, aqui no restaurante quer ficar o João. Ah, podia-me ter feito um desconto ou oferecido a sobremesa, mas não, é isso.
Mas está feliz. Simpático, mas
fotografia, não é? Pôs a minha fotografia na entrada do restaurante. O que é que tu ganhas com isso?
Eu acho que ao pôr a fotografia, ele devia pagar sempre o café, sempre que fosses lá tomar café, dizia assim: olha, ao abrigo desta cor que nós temos aqui da foto, queria mais um café. Era café duplo, até lhe vou dizer.
Por exemplo.
Adoro essa história. Deixem-me só dizer que os ouvintes começaram a enviar mensagens. Esta conversa está profunda. 960386272, Maria João Falcão e João Reis estão cá para falarem de uma série no qual participam, juntamente com a Inês Castelo Branco e uma série de outros atores. Eles nem sequer figuram muito no cartaz principal, estão tristes por isso, mas a verdade é que vieram cá falar sobre esta série que estreia hoje na RTP1 a partir das 22h45. Não percam a estreia. Deixem ver o que é que os ouvintes dizem sobre aquilo que nós estamos a falar. Não faço ideia o que é que os ouvintes querem falar. Vamos ver o que é que eles dizem.
Esta terça-feira, na Prova Oral, a atriz Mafalda Teixeira e o Dr. João Martins.
Temos aqui o guacamole pronto e agora vou sugerir aqui uma forma de empratamento diferente.
Falam sobre obesidade infantil.
A ideia mesmo é integrar as crianças com os pais num momento único de família, a fazer receitas saudáveis.
Prova oral às 19h na Antena 3.
Amanhã vamos falar sobre obesidade infantil. Não sei como é que vocês eram enquanto miúdos, sofreram alguma obesidade infantil? Diana? Opa, nada.
Eu era magrito.
Marijão também
comia,
era.
Comia bem, mas era não magrito.
Era. Certo. Ritual. Portanto, eu também era magro. Pois não sei, olha, tornei-me neste estafermo. Bom, deixem-me dizer que já temos aqui mensagens. Vai a primeira mensagem chega-nos do Filipe Pereira.
Olá, Alvin. O meu nome é Filipe Pereira. Já fiz o caminho de Santiago 4 vezes, 3 vezes o português e 1 vez o inglês. O meu segundo caminho conheci a Vânia, que é a minha mulher. Casámos no dia 25 de julho de 2015. O nosso primeiro filho chama-se Santiago e o segundo chama-se Salvador. E
assim,
Uau!
Vocês já viram o Caminho de Santiago, que também dá para engate? Eu não sabia, eu desconhecia que isto era.
Tens de ver a série então.
Sim.
Vocês já fizeram este caminho de Santiago?
Não, eu não fiz todo. Okay. E tive algumas oportunidades para fazer, porque conheço relativamente bem a Galiza, porque o meu pai, sendo minhoto, ia muitas vezes à Galiza. Mas nunca, já tive a tentação, já tive inclusivamente para fazer uma série sobre os caminhos de Santiago, portuguesa, que entretanto caiu, mas nunca fiz, mas é tentador.
Esta série, se fosse realizada pelo Canijo, vocês não estavam a dizer isto de certeza absoluta, já tinham feito o Caminho de Santiago umas 8 vezes.
Sim, e estávamos todos calejados e cheios de feridas e com insónias.
Seguramente, e, claro, não é? Seguramente.
É o cinema hiperrealista.
Oh, João, tu nunca fizeste então?
Eu nunca fiz. Eu nunca fiz.
Agora é Maria João.
Agora eu? Eu nunca fiz também. Também nunca fiz. E até tinha esperança neste de fazer assim alguma, sei lá, ir a Pamplona, ir assim, mas não. Fui à Astorga, eu não passei. Não passei para as Astúrias, que era também onde eu adorava ir.
Olha, a Eduarda Santarém diz: adoro-vos, é a mensagem. Eu quero acreditar que é apenas para vocês os dois. Este adoro-vos. Ou então é para todos nós, para os quatro. Quero pensar que é para os quatro. É para os quatro. Ela adora-nos. Outra mensagem. Esta mensagem que nos chega, que é da Ana Grelheiro. Ana Grelheiro.
À prova oral, o meu nome é Ana. Este ano fiz o Caminho de Santiago, no verão, com o meu pai. Dividimos em 2 etapas. Foram cerca de 80 quilómetros feitos a pé em julho e depois fizemos mais 100 e tal em agosto. No final fizemos cerca de 250 km. Foi uma experiência super engraçada, porque pronto, em primeiro porque fui com o meu pai e acho que é uma experiência super enriquecedora para uma relação entre pai e filha, e depois também porque pronto, percebi como é que podia controlar as dores do meu corpo e que a mente realmente tem um poder incrível. Não sei se encontrei ou não o meu caminho, mas pronto, descobri que consegui controlar pelo menos as dores de pés, as dores de pernas, as dores de costas. São várias as dores que vão aparecendo ao longo do caminho. E pronto, é isso. Recomendo a toda a gente esta experiência. Acho que é super engraçado e estou ansiosa para ver esta série, porque acredito que vá rever muitas das experiências ou pelo menos sentimentos que tive durante a viagem.
Boa.
Ah, já viram isto? Também se fala sobre esta problemática na vossa série, as dores que vão surgindo durante este caminho de Santiago.
Fala.
Eu não acompanhei a série toda, não tive em todos os dias de rodagem. Durante a minha participação não se falava tanto nisso. Falava-se mais das mazelas emocionais, do que se vai à procura de resolver com o caminho.
A grande maioria das pessoas que faz o caminho vai com uma questão na cabeça, João.
Não, eu conheço pessoas que fazem o caminho por uma questão de manter a forma, de fazer uma espécie de, chamemos-lhe, limpeza. Há pessoas que fazem o caminho com propósitos diferentes. Há pessoas que fazem o caminho com propósitos espirituais, há outras que fazem porque juntam um grupo de amigos e acham piada, portanto, por lazer. Há outras que se querem pôr à prova em termos de resistência física e não só. Há pessoas que fazem o caminho por diferentes razões, mas para fazer o caminho é preciso estar altamente motivado, eu diria, não é? Porque não faz sentido fazeres o caminho e imagina, fazes 50 km e ao fim dos 50 km dizes, pá, isto não é para mim, desistes. Não, esse não é o meu princípio.
Isso,
não é?
Isso era o que me ia acontecer, quase certeza. Eu aposto no dia que eu decidir que ali aos 30 km já, opa, isto não é para mim. Exato, faz bocados.
Podes te cruzar com pessoas interessantes, podes te cruzar com outras pessoas que te convencem, que às quais te juntas, que foi um bocadinho aquilo que aconteceu. Com a personagem que eu interpreto na série, não é? Eu cruzo-me com estes outros por mero acaso e acabo por me envolver também, de certa forma, nas histórias deles, não é? Isso deve acontecer com muita frequência, não é? As pessoas cruzam-se, conhecem-se, casam eventualmente, até como aconteceu.
Olha, a minha
E a tua, João?
A minha personagem, que é a Maria. Faz o caminho, é uma guia que faz o caminho para invisuais. E há muitos invisuais que fazem o caminho, até de bicicleta.
De bicicleta?
O Serafim, como eu, tem um guia à frente. E o Serafim, com quem eu contracenava, que é um ator que é invisual, ele já tinha feito 3 ou 4 vezes o caminho, uma delas em bicicleta.
Mas como? Como é que será esse processo?
Eu acho que vão a ser guiados o caminho todo, claro, com não sei.
Agora, se for uma bicicleta daquelas de dois lugares,
ele vai
atrás a pedalar e a pessoa que vai à frente guia, digo eu, não sei, pode ser.
Sim, mas quer dizer, mesmo assim incrível, não é?
É incrível, digo já.
Incrível mesmo.
Ele já tinha feito uma data de vezes e...
Olha, o Décio Sousa está... Peraí, o Décio Sousa está aqui a dizer: já vi a série, adorei as vossas participações, mas como já fiz o caminho, parece-me que faltou mais caminho. Irei rever com todo o gosto, é o que diz. Mas como é que ele já viu a série?
Não sei. Epá,
se tiveres a Amazon, acho que há uma aplicação da Amazon espanhola. Okay. Se tiveres faz a subscrição e vês todas as séries. A série
da Amazon.
Eu não consigo porque não tenho. Quer dizer, nem sequer experimentei, porque sabia que ia estrear e portanto prefiro ver cá.
Porque isto é uma coprodução, há que dizê-lo, entre a Amazon, a RTP, a TV Galiza, não é?
Exato. Que envolve depois outras produtoras, que é a Cinemate e a Ficciones Produções. E portanto, eu acho que a série está disponível na plataforma da Amazon, Prime Video, desde o dia 12 de janeiro.
Parece que ele já viu.
Mas em Portugal não. Em Portugal não.
Portanto, não vão à Amazon Prime, ouvintes da Antena 3. Vejam na RTP1, que é ali que está melhor a nível digital. É. Diana estava a dizer alguma coisa, mas não ouvimos. Não, o que é que estavas a dizer?
Esta série não é falada em espanhol, inglês e português, não é? São três línguas.
E alemão também.
E alemão, sim, tem alemão também. Tem alemão,
italiano.
Bem.
E o grosso é inglês e espanhol.
Mas vocês falam em português ou não?
Não, nós falamos...
Eu falo em espanhol.
Eu falo em inglês. O inglês com, com um inglês assim, aportuguesado, espanholado, porque eles disseram que nós tínhamos um coach, mas eles disseram que o inglês era de um tipo que não falava muito bem inglês. Eu, na verdade, também não falo muito bem inglês, portanto, junto o útil ao agradável.
portanto, hipotecas o teu futuro na Netflix, já viste, João?
Não, se for preciso falar inglês, falo inglês. Se for preciso
chegar lá
ao top.
Atores, por preciso.
O Elon Musk agora está a inventar uma cena que metes no cérebro e já não precisas de professor de inglês. Metes o chip e acordas e falas a língua que o chip tiver, como um nativo. Portanto, é aquele teu plano de um dia ires viver para o Japão, compras lá a invenção do Elon Musk e ficas a falar japonês.
Mas o discurso é o teu ou é do chip? O discurso
Isso agora não sei. Isso agora não sei, mas à partida é o teu. É o teu discurso, mas falas aquela língua. Talvez a invenção do Elon Musk não vá tão longe. Atenção, que estamos a receber muitas mensagens. Fui duas vezes, diz o Gil Jerónimo, duas experiências completamente diferentes. Só que não as conta. Gil, envia-nos uma mensagem de voz a dizer porque é que foram diferentes. Outras mensagens são estas, mas antes deixem-me ver o trailer da série que estreou hoje na RTP1 às 22h45. Diana Duarte é das pessoas mais entusiasmadas que eu conheço para ver esta estreia.
My friend, this journey is more than just a collection of stamps.
No se puede explicar.
Si has decidido repetir la experiencia de hacer el camino, que sepas que no eres el único.
Pues al final te hice caso, tú que creías que no iba a venir.
The adventure begins.
Lento, el camino me llama.
What are you looking for?
I'm looking for two stars.
My father sacrificed a lot so that I could stay here and do the camino.
Voy a triunfar. Voy a demostrarle al mundo lo que valgo.
We're gonna create our music.
Du musst den Camino für mich laufen.
Der Camino ist eine Reise. Eine innere Reise nach Santiago de Compostela.
Is the connection between the earth and the sky.
So, what should we do?
Going.
No se puede explicar.
Nós neste último plano estávamos dentro daquela igreja, por isso é que não ninguém nos vê.
que não apareceram, claro. Percebi isso. Olha, já agora uma mensagem que recebemos. O Porfírio Rodrigues diz: fiz o francês e é uma experiência extraordinária. Estou ansioso por ver a série.
A série faz o caminho francês, que é o de Pamplona.
Ah, ok. Não então,
é?
Quantos caminhos é que existem?
Nove.
Cinco caminhos?
Nove caminhos. Ah, não, o caminho de Santiago ou os caminhos da série? Da série são três caminhos.
Da série são três, exato.
Mas ao todo há nove caminhos?
Eu acho que há nove caminhos, não é?
Acho que sim.
Se calhar até há mais, não é?
Está aqui. Tá.
Ok, estamos aqui a ver o mapa dos caminhos que existem para Santiago, não é?
Sim. E o verde é o francês, é o da série. Astorga, León. Olha, eu filmei em Astorga e em León. Tu filmaste onde, João?
Eu filmei em Logroño, Santiago de Compostela e numa terra minúscula com um nome que eu não me recordo agora. Mas Logroño, o meu primeiro dia foi em Logroño, que fica relativamente perto de Bilbao. Depois Santiago de Compostela e nessa outra vila, aldeia, cujo nome eu não me recordo.
Olha, deixa-me só dizer que recebemos aqui uma mensagem do Jorge Soares. Ele diz: olá a todos, já vi a série em duas noites enquanto esteve disponível na Amazon. Gostei da série, mas reflete muitas relações pessoais e pouco caminho. Já fiz cinco caminhos diferentes e consegui redescobrir-me. Este ano é ano Jacobel, por isso a realização desta série. Um abraço a todos do Jorge Soares.
Ele diz de refletir mais as relações pessoais. O João falava disso há pouco.
Exato.
Sentes que na experiência que tiveste as filmagens, as relações pessoais estão mais à mostra do que o caminho em si?
Sim. Eu nas cenas que fui fazendo... Na verdade, a ação centrava-se mais nas questões pessoais, nos problemas que cada uma das personagens trazia e nas conversas à volta disso, nos conflitos à volta dos problemas pessoais. Eu próprio, a minha personagem praticamente não fez caminho. Eu estive em muitas zonas onde se faz o caminho, onde há os trilhos, onde os trilhos são evidentes e bem sinalizados, mas pronto. Mas eu, como eu dizia há bocado, não acompanhei a série toda, portanto não faço a mais pequena ideia da dimensão que têm os caminhos na série. A minha participação centrou-se muito à volta das relações, sim.
O meu também, apesar de ser guia turística, também.
Tu eras capaz de ter guia turística, Maria? Eras capaz de ter guia turística?
Acho que não. Quer dizer, se for preciso.
Eu adorava ser guia turística.
Olha, mas tenho um amigo, tenho um colega ator e encenador, de quem eu gosto muito, o Amândio, Itália é guia turístico e usa tudo como encenador e ator, e também é daqueles casos, como dizia o João Reis, da colega que é hospedeira, também ficou sem trabalho neste momento, porque quer dizer, nem turismo nem ator, portanto foi assim.
É curioso, eu tenho uma amiga minha que na verdade ela estava muito ligada ao teatro, mas depois deixou, acho que se chateou, desiludiu-se com o teatro, não sei, e ela foi para a guia turística, e sendo que o que ela fazia uma coisa muito divertida, que ela entrava em personagem enquanto fazia a sua caminhada turística. Imagina, ela ia em Fernando Pessoa ou ia em Camões, ela tinha várias personagens e recebia os turistas com essa personagem. Bem, ela divertia-se muito com aquilo e ganhava bastante melhor do que a fazer só teatro. Isso também foi uma das razões para
não
que
é
ela
muito
tivesse.
Difícil.
Sim, não deve ser muito difícil.
Não é
e,
muito
ela,
difícil.
E, ela,
não é, não.
E ela entrou nesta vertente turística. Deixem-me só dizer que temos aqui uma mensagem para ouvir. É uma mensagem que nos chega, eu acho que é da Maria.
Olá, boa tarde. O meu nome é Maria e eu queria deixar uma mensagem para o João Reis, que uma cidade que tem uma dinâmica cultural bastante grande e é a menos de uma hora de Lisboa é Torres Vedras, bastante recomendada. Uma boa tarde a todos.
Não sei se percebeste a mensagem que queria passar a Maria, não é?
Amanhã.
Torres Vedras, posso fazer o caminho de Torres Vedras também.
Claro, tens aqui a...
Sim, há muitas, na verdade há algumas cidades muito apetecíveis. Torres Vedras é uma cidade apetecível, que tem teatros e tem pessoas. Eu já fiz um espetáculo, eu já fiz um monólogo em Torres Vedras, acho eu. Acho não, tenho a certeza. E portanto, sim, há muitas cidades que são apetecíveis desse ponto de vista. É uma questão de se reunirem as condições e de... O problema todo é que isso implica mudar a logística toda. Quando tens uma família, implica mudar a logística toda da família também, não é? As escolas, os filhos, é muito complicado. Mas eu repito aquilo que disse há bocado, eu não me importava nada de fazer uma revolução, uma mudança dessa natureza.
Há muita gente a fazer isso. Maria João, tu farias, claro. Tu és completamente despegada.
Sim, eu faria, mas também penso eu gosto muito de cidade. Gosto muito de cidade. Estávamos a falar um bocado de ir para o campo.
Eu também, confesso.
E tudo, mas eu gosto mesmo muito de viver na cidade. Mas, portanto, teria de ser mesmo com um propósito. E sempre que viajo, eu gosto de viajar. Eu sou péssima turista. Então gosto mesmo de viajar para uma coisa específica. Ou vou ter aulas, a maior parte das vezes. Eu gosto de ter uma razão para acordar e andar pela cidade. E apanhar o metro, ou o autocarro, ou ir a pé, ou seja, mas foi isso.
Deixa-me colocar aqui uma outra mensagem. Já agora, aqui o Vasco Nuno Ribeiro, ele diz: quando se faz um caminho, só se faz a ida a pé. A volta é feita normalmente de transportes, mas há gente para tudo, diz o Vasco. Ah, por acaso não sabia dessa. Ah, pensa que era batota regressar a... Pois, regressar já de comboio, está bem. É só para lá que é pé. Está bem, está bem.
De avião.
De avião.
É verdade, é verdade. Estamos a 10 minutos do final. Ainda vos quero perguntar as peças que aí vão e que vocês estão a ensaiar. Aliás, o João Reis esteve hoje à tarde a ensaiar muito. Uma peça que ele irá estrear no dia 22 de Abril.
Exatamente.
Já lá vamos. Mas antes disso, só ouvir esta mensagem do Rui Humberto.
Boa tarde. Já fiz o caminho de Santiago uma série de vezes. Foi agora interrompido, infelizmente, pela pandemia, porque se puder, vou todos os anos. Pá, não há nada como juntarem um grupo de amigos, 4, 5 amigos, e por aí a pedalar, nas bicicletas, eu normalmente saio de Braga até, parar aí de tasca em tasca, ver umas canhas, ver um pouco a galega, uns pimentos padrão, um choletón, mas pronto. É isto, é a amizade, é pessoal, é desligar um bocado a cabeça do resto do mundo, ir concentrado no caminho. E pá, é o meu reset anual, é esse. Um abraço aí a todos e um beijinho para as meninas.
Olha, eu gostei deste conceito. O choletón, os pimentos padrão.
Ai, o povo à galega, tão bom.
Pois é, ainda por cima a cozinha galega é maravilhosa.
Pois é,
e há lá
é.
Muitos tascos onde se come muito bem e ainda barato. É mesmo uma enorme tentação.
Vocês sabem o que é que está a acontecer neste programa? Estamos a receber muitas mensagens de pessoas que fizeram o caminho de Santiago. Aliás, como já deu para perceber pelas mensagens que estão a receber e que vocês estão a ouvir. Ah, mas há aqui, reparem, uma outra mensagem que nos chega, deixa cá ver, é do Rui Macedo. Ele diz: adorei a participação do João Reis no Conta-me Como Foi. Deve ter sido incrível contracenar com o Miguel Guilherme e a Rita Blanco. Em relação ao caminho de Santiago, não é para mim. Nem ao São Bentinho, quanto mais, diz ele. E viva o nosso Vitória, que embora influenciado por toda a gente de Lisboa, não deixou de ser Vitória. Já uma outra mensagem que nos chega do Rui Cordeiro diz exatamente isto. O que é que diz o Rui Cordeiro? Cá está ele temos uma mensagem do Rui Cordeiro e outra do Diogo. Deixem cá ver qual das duas é que entra. Eu penso que será o Rui Cordeiro primeiro.
Olá, Alvim, meu nome é Rui Cordeiro. Em relação aos caminhos, existem efetivamente vários. Mesmo dentro de Portugal há várias bifurcações. Há uns que começam em Lisboa, chegam ao Porto e vão pela costa. Uns outros vão pelo interior, por Rato, por Lima. Há vários caminhos e há outros que ainda são por Chaves, por exemplo. Só para dizer que inicialmente eram peregrinos a pé. Depois, naturalmente, vieram o apoio dos animais, dos burros. E depois esses animais foram substituídos, portanto, pelas bicicletas. Normalmente faz-se para um lado dessa forma, a pé ou a bicicleta, e depois dá a vida, tenta-se de transportes, não é? Só que então uma chamada de atenção é que da zona Porto Norte existem muitas falhas hoje e também nos últimos dias da vossa rádio. Um abraço, já agora também, que o caminho não é apenas uma questão religiosa, não é? Tem a ver com sentimentos e outros, apenas pela companhia dos amigos e das paisagens que vão estar.
Aí está, um abraço que nos deixa aqui o Rui Cordeiro em relação às falhas que existem na nossa transmissão. Na verdade, nós não podemos assegurar que isso não volte a acontecer, porque tem a ver com os tempos atuais, nós estarmos em casa, nós estamos em estúdio, os convidados também estão nas suas casas, e tudo isto é o resultado de quatro casas diferentes numa mesma transmissão via internet. E é natural que por vezes isso aconteça. O sinal caia, mas nós depois voltamos normalmente passado um minuto ou dois. Ainda assim, temos aqui esta mensagem do Nuno, que temos que ouvir também, do Diogo, desculpem.
Olá para o Varal e convidados. Vou seguramente ver a série, até porque espero fazer um dos caminhos de Santiago em breve. Enquanto que os convidados se prepararam para o papel que desempenharam na série, e enquanto que decorria as filmagens, em algum momento se sentiram inspirados por estarem no caminho de Santiago? E que tipo de ensinamento ou o que é que aprenderam sobre o caminho de Santiago que possam partilhar e que achem giro? Obrigado.
Agora é que vocês estão entalados, João Reis e Maria João Falcão. E agora?
Quem começa?
Eu confesso que aquilo que me entusiasmou bastante foi ir trabalhar com um grupo de pessoas que eu não conhecia de todo, trabalhar numa outra língua, portanto não tinha cá aquela pressão de ser, olha, o João Reis vem aqui fazer não sei o quê, portanto ninguém me conhecia, portanto entrei, como se costuma dizer, a pés juntos, comecei logo com uma cena muito difícil que era num bar, cantar uma canção num bar, meio embriagado, ainda por cima a canção que eles propuseram não tinha nada a ver com nada, era um vira-minhoto. E eu disse, pá, mas eu não vou cantar um vira-minhoto, isto é preciso acompanhamento, isto não faz sentido. Portanto, eu retirei, digamos que as minhas maiores alegrias e a grande experiência foi trabalhar com um grupo de pessoas e um grupo de atores que eu não conhecia de todo, e ter a possibilidade também de trabalhar com uma equipa que eu não conhecia, com um realizador, com um diretor de fotografia, e em paisagens absolutamente, em sítios absolutamente deslumbrantes, onde ainda por cima se comia muitíssimo bem. Portanto, a minha experiência é sobretudo a esse nível, do ponto de vista do caminho, como eu não cheguei a fazer mesmo caminho, fiz assim dei umas passadas em alguns sítios mais ou menos inóspitos, mas do ponto de vista do caminho propriamente dito não retirei assim nada, mas esta experiência também é muito enriquecedora, e os atores portugueses não têm assim tantas oportunidades de fazer séries neste registro de coprodução, e era bom que isto começasse a acontecer mais vezes.
E agora, Maria João, e tu?
Eu para já eu fiz durante a pandemia, portanto foi uma altura em que eu achava que nem sabia quando é que ia voltar a ter trabalho, porque muita coisa foi cancelada. Foi logo aí muito bom. Depois tem uma coisa, eu costumo contar sempre esta história: as fronteiras estavam fechadas, portanto a produção deixava-me em Vilar Formoso, deixava-me na fronteira portuguesa, e eu ia a pé e estava lá a produção espanhola para me apanhar.
Andava-se a traficar tabaco.
Andava a traficar tudo. Eu tinha a traficar o que eu quisesse, nunca me mostrei a mala. Mas entretanto.
Fortuna, andavas a traficar fortuna.
Essa história é ótima.
Mas eu queria dizer uma coisa depois em relação com, por exemplo, uma coisa sobre o Caminho de Santiago. A Vieira, que é um dos símbolos utilizados no Caminho de Santiago, era também para comer e beber, mas era sinal do prémio de ter feito o Caminho de Santiago, porque a Vieira era um molusco proibido em toda a Espanha, menos em Santiago. Portanto, era quem tinha a Vieira, a concha, era sinal que tinha mesmo feito o caminho.
Adoro Vieiras, adoro Vieiras.
Atribuído.
Eu não sabia que era o símbolo do Caminho Santiago. De Santiago.
É. Eu também não.
Sempre comer uma Vieira, agora vamos sempre lembrar do
concha da Vieira. A concha da Vieira é um dos símbolos.
Não sabia,
desconhecia. A cada 10 km tens direito a uma Vieira.
Olha, nós estamos a acabar isso. Deixem-me só, estamos a acabar o programa. Deixem-me só falar muito rapidamente sobre o que vocês estão a fazer. João, tu estás a ensaiar uma peça que, se tudo correr bem, vai estrear no dia 22 de Abril, não é?
Sim,
é uma peça sobre o quê? É o quê?
É uma peça baseada num filme do Cassavetes, que é o Opening Night, portanto, a noite de estreia. Estamos à espera que.
Que estreie
no dia 22 de Abril, que aconteça mesmo a noite de estreia no dia 22 de Abril. E depois, logo a seguir, vou encenar uma coisa. Um texto que ganhou o prémio Miguel Rovisco o ano passado, também no Teatro da Trindade, e outras coisas lá mais para a frente, mas depende
do. E um programa, e um programa que. Até aí aquela coisa.
O programa, o Planeta A está. É uma série documental para a RTP sobre o clima, sobre as democracias e a sustentabilidade, que está a ser rodado, ainda está a ser rodado, ainda temos umas viagens para fazer, nomeadamente à África do Sul e à China. Vamos ver se o tempo e os aviões e a pandemia e etc. permitem que se conclua a série conforme está previsto.
Portanto, ainda vais à China em 2021, China. É isso?
Sim, à China e a Cape Town, à África
China.
Do Sul. À China? À China, sim. Eu gostava muito de ir à China, por acaso. Tenho uma
eu
enorme
já fui
curiosidade.
A Macau.
Nunca fui à China.
Sim, mas à China mesmo, China
sim,
profunda.
Sim, não, claro.
Maria João Falcão, e tu?
Eu estou a
isto agora, depois do João Reis ter falado, agora vais. O teu discurso vai ser pobre. Não?
Agora vou inventar. Agora vou
sim,
inventar.
Inventa. Diz que vais entrar em vários filmes.
Vou entrar em vários filmes. Não, melhor. Vou fazer uma peça minha, um espetáculo meu, que se chama O Mestre, e em princípio será para outubro. Estou neste momento em fase de investigação, escrita de texto. E vai ser com o meu mestre de sapateado, o Michel.
Espera lá, o Michel é teu mestre de sapateado?
É, mestre de sapateado.
Essa agora. E tu sabes sapatear?
Sei, eu faço o sapateado com ele há 5 anos, mas não sei muito bem, confesso. Daquelas pessoas que chegam, vou mostrar um espaço e faço assim de...
Sabes quando eu era miúdo, quando tinha 5, 6 anos, 7, sei lá, ali até aos 8, a minha grande habilidade... pronto, todos os miúdos se querem exibir com alguma coisa. E eu era sapateado. Eu fazia sapateado. E as pessoas quando perguntam, tu sabes fazer alguma coisa? Eu sei fazer sapateado. E fazia lá o meu sapateado. Eu acho que os meus primeiros engates foi aí que surgiram. Os meus primeiros amores foi a questão do sapateado que eu sabia fazer. Olha, então era o Fred Astaire lá do sítio.
Traz os teus últimos engates para ver a peça.
Bem, tem que ser uma sala grande, não é? Tipo.
Agora com o Google, não é?
Olha, eu quero agradecer aos dois, é sempre muito divertido estarmos juntos. Diana Duarte aqui esteve connosco também, ela que está no estúdio da Antena 3, onde nós pretendemos voltar muito em breve. Isto é, agora com o confinamento, não sei se já perceberam que o confinamento começa assim oficialmente, o desconfinamento, não é? Assim, no dia 3 de maio, que é o dia do meu aniversário, como é óbvio. Obviamente que as coisas não.
Na mush.
Portanto, no meu aniversário eu já poderei comemorar de uma forma efusiva e descontrolada. Não, talvez não seja assim, estou a inventar. Olha, agora, falando a sério. Sim, sim, Diana.
Só voltamos ao estúdio depois da peça do João Reis estrear. Só depois de vir.
Se não estrear, não voltamos a estúdio. Portanto, estamos dependentes da estreia ou não da peça do João Reis.
Exato.
Vamos, esperemos que sim, corra tudo bem.
Correr do passo.
Sim, vamos. Vamos fazer teatro ao ar livre. Olha, obrigado aos dois. Abraço, João. Um beijo, Maria.
Obrigado,
João.
Obrigado.
Desde
um abraço.
Não percam a estreia desta série por nada hoje, às 22h45, RTP1. Chama-se Três Caminhos. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.